Salve, camaradas, boa noite. Meu nome é Rafael Machado, como vocês sabem. Bom dia ou boa tarde também, né? Dependendo de quando vocês estejam vendo esse vídeo. Talvez você tenha visto, eu espero que tenham visto, eu comecei um curso, por assim dizer, né? De introdução à quarta teoria política. E eu gravei já um primeiro vídeo que foi ao ar no nosso canal, no canal da Nova Resistência, na semana passada. E nesse primeiro vídeo eu fazia algumas considerações preliminares sobre a quarta teoria política. E bem, eu terminei o vídeo, se eu me lembro bem, falando sobre... Eu chego nas teorias políticas da modernidade, né? Nas três teorias políticas da modernidade, eu as enumero, né? Liberalismo, comunismo e fascismo. Então, nesse segundo vídeo, eu acho conveniente abordar brevemente a primeira teoria política, o liberalismo, né? Então, eu pretendo aqui falar muito brevemente aí sobre os primórdios do liberalismo, né? As bases ou o que pretende. E aí, no próximo vídeo, a minha intenção é abordar também brevemente as outras teorias políticas da modernidade, né? O comunismo e o fascismo. Bem, em se tratando, né, da primeira teoria política, o liberalismo, a primeira questão a se ter em mente, né, eu já vi isso ser questionado, né, ou já vi comentários totalmente imbecis sobre isso, é que as teorias políticas da modernidade, tal como Durkheim descreve, elas abarcam todas as ideologias políticas, né, modernas. Então, quando alguém fala em fascismo, né, na terceira teoria política, ele não está falando de fascismo italiano, pura e simplesmente. Ele está falando que existe um metafascismo, né, que abarcaria todas as variações de fascismo, né, de terceira teoria política, né. Em relação ao liberalismo, é a mesma coisa. Eu já vi liberais, né, dizendo, não, mas e o libertarianismo? E o anarcocapitalismo? E o agorismo, e isso, e aquilo, são todas manifestações ou expressões de liberalismo, né? Cada uma das teorias políticas comporta variações. Essas variações podem ser nacionais, né? Ou simplesmente pequenas variações ou diferentes ênfases dentro do mesmo campo, mesmo campo metapolítico, metateórico, né? No caso, quando se fala aí em libertarianismo, anarcocapitalismo, liberalismo clássico, agorismo e várias outras possíveis ideologias ou correntes desse tipo, nós estamos falando de ramificações, de variações, de desenvolvimentos ou evoluções do próprio liberalismo original, do próprio liberalismo metapolítico, da própria cosmovisão liberal. Né? Então, espero que isso fique bastante claro. Né? Também deixar claro que quando eu falo em liberalismo, não estou falando aqui em liberalismo econômico, pura e simplesmente. Né? Liberalismo econômico caminha de mãos dadas, caminha lado a lado com outras expressões, outros âmbitos nos quais o liberalismo se manifesta. Né? Então, para falar em liberalismo, primeiro a gente quer falar aqui nos seus precursores, nas suas raízes, nos seus fundamentos. Né? Muito brevemente, quando a gente começa a estudar o liberalismo, a gente percebe que as suas raízes se confundem com as próprias raízes da modernidade. Então, por exemplo, o liberalismo seria impossível sem Descartes, né? Sem a partição entre sujeito e objeto. Né? Essa partição entre sujeito e objeto, que de certa forma inaugura filosoficamente a própria modernidade, também deve ser considerado como sendo aí um desenvolvimento filosófico intelectual relevante para o liberalismo, né? Para aquela atitude de coisificação dos entes, né? Para noções como propriedade privada, etc. Né? Outro precursor fundamental do liberalismo, e esse é de fato considerado um filósofo liberal, é o alemão Immanuel Kant. Né? Para além aí de questões da epistemologia kantiana ou da ética kantiana, aqui a gente está se referindo mais diretamente ao Kant internacionalista, né? Que é o Kant do texto A Paz Perpétua, no qual ele defende a construção de uma espécie de república cosmopolita, né? Uma república mundial, construída sobre as bases da filosofia liberal, né? Do individualismo, do racionalismo, desse igualitarismo formal, né? E ele, inclusive, legitima, né, nos seus escritos sobre essa república cosmopolita, a ideia de uma guerra justa contra todo e qualquer Estado que não concorde com essa constituição da república cosmopolita, né? Para além disso, existe toda uma crítica ao Estado em Kant, crítica ao Estado dirigida especificamente, né, contra o Estado absolutista, mas que é universalizada a instituição do Estado, né? E essa crítica, ela é equiparada pelo próprio Kant à crítica à autoridade paterna, né? Na medida em que ele associa o pai ao Estado, né, e vice-versa, e considera que a emancipação individual em relação à família deve correr paralelamente ou é análoga à emancipação do indivíduo em relação ao Estado, né? Outro precursor interessante, a gente pode considerar como sendo a Escola de Salamanca, né? A Escola de Salamanca, né, que ela se desenvolveu no seio do próprio catolicismo, né? Os principais membros da Escola de Salamanca eram teólogos católicos, né? Ela é considerada, a Escola de Salamanca é considerada um dos principais precursores do pensamento capitalista, né? Ou seja, dos desenvolvimentos teóricos que justificam e legitimam a ordem capitalista, o capitalismo, né? Com todos os seus princípios aí de acumulação de lucro, propriedade privada absoluta, né? A Escola de Salamanca, por exemplo, é uma das primeiras, por exemplo, Francisco Soares, né? O nome mais famoso da Escola de Salamanca, ele é considerado um dos primeiros, se não o primeiro contratualista, né? O contratualismo, ele é uma teoria da sociedade, teoria do Estado, essencialmente liberal. Ela se funda na noção de que os indivíduos livres, seres humanos livres, individuais, atomizados, átomos humanos, eles instituem a sociedade, o Estado, por meio de um livre acordo voluntário, né? Isso é o contratualismo. Isso aí é uma noção essencialmente liberal, contra a qual se põem todas as outras teorias da origem da sociedade, teorias do Estado, né? A Escola de Salamanca também, se eu não me engano, ela é considerada uma precursora da ideologia, da teoria dos direitos humanos, né? Ou seja, dessa noção de que os indivíduos possuem direitos subjetivos absolutos, né? Um desses sendo, para a Escola de Salamanca, a propriedade privada, que a Escola de Salamanca, na contramão de boa parte dos outros comentaristas, inclusive de economia, né, do pensamento católico, a Escola de Salamanca considerava, inclusive, que a acumulação infinita de lucro, ela era moral, né? Ela era moralmente correta e aceitável. Um último precursor fundamental do liberalismo, nós devemos encontrar na filosofia nominalista, né? Bem, os nominalistas, eles seguiam uma corrente filosófica que, muito resumidamente, defendia a inexistência dos universais, né? O que se quer dizer com isso? Bem, os nominalistas, eles se contrapunham aos chamados realistas. Os realistas, sendo, de modo geral, herdeiros de Platão, né? Platão seria o primeiro realista, né? Os realistas diziam que existiam universais, né, independentes e anteriores aos entes concretos individuais. Então, por exemplo, para além e previamente e enquanto pressuposto dessa caneta, existiria uma canetidade que seria o universal das caretas individuais. Né? Os realistas platônicos, os outros realistas também, não existem apenas realistas platônicos, eles defendiam a existência dos universais. Os nominalistas consideravam que os universais não existiam, que eles eram meras palavras vazias, meros conceitos sem qualquer tipo de substância. Alguns nominalistas mais moderados diziam que esses universais só existiam na mente. Né? Eles existiam na mente, mas que eles não possuíam existência concreta, não existiam de fato. Né? Bem, essa noção de que existem apenas entes individuais concretos, ela pode ser considerada a raiz filosófica do individualismo, né? E também do materialismo, em boa medida. Ou seja, e aí, por exemplo, um dos principais nominalistas aqui que a gente poderia citar, como a gente citou nomes de outros precursores, seria o Guilherme de Ockham, né? Em inglês. E foi exatamente na Inglaterra em que o nominalismo fincou raízes mais profundas, influenciando todo o desenvolvimento intelectual, político, filosófico, social e cultural da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Bem, falando aqui nesses precursores, a gente tem que, então, voltando diretamente para o Dugin, comentar novamente que o Dugin distingue as teorias políticas da modernidade pelos seus sujeitos, por aquilo que ele chama de sujeitos políticos, sujeitos históricos ou sujeitos políticos. Os sujeitos seriam as figuras que, segundo cada uma das teorias políticas, seriam o centro da história, os motores da história, ou os principais atores das transformações sociais, etc. Para o liberalismo, o sujeito político, o sujeito fundamental, seria o indivíduo. O indivíduo seria o centro da política, da história, da sociedade, seria a base de tudo que existe. De fato, se a gente pensa naquilo que é defendido pelos nominalistas, existem apenas indivíduos. Bem, esse indivíduo, portanto, ele é anterior à sociedade. Né? Ele existe previamente à sociedade. Como eu comentei, a escola de Salamanca, que é um dos precursores do liberalismo, ela defende o contratualismo. Então, a sociedade surge por meio de um livre acordo, um livre contrato entre indivíduos. Né? Não só os pensadores, os teólogos da Escola de Salamanca defendem isso, mas nós conhecemos, né, vários outros contratualistas, como Rousseau, Locke, o próprio Hobbes é um contratualista. Aqui a gente poderia fazer uma parte de que a própria noção de sociedade é essencialmente liberal. De modo geral, ela é oposta à noção de comunidade. Então, existiria aí dois conceitos opostos: sociedade, que é um conceito liberal, e comunidade, que é um conceito não liberal. Né? Sociedade seria um conceito liberal, porque em si, em seu próprio âmago, ele já essa noção de sociedade teria como pressuposto esse amontoado, essa aglomeração mecânica de indivíduos unidos por contrato. Né? Enquanto a noção de comunidade, ela seria orgânica, né? Ou seja, de que as partes da comunidade elas estariam unidas não por contrato, não por decisão individual, mas por razões mais profundas e essenciais, e que o todo é maior do que a soma das partes. Né? Uma noção completamente anátema para os liberais, né? Para os nominalistas. Aqui a gente tem que fazer uma outra parte para poder distinguir entre indivíduo e pessoa. Né? Eu lembro que a Nova Resistência, uma vez, fez uma postagem falando algo no sentido de que, não, de que o indivíduo não existe. Né? Essa postagem, houve uma reação bastante imbecil a ela, né? Evidentemente, boa parte das pessoas que quis criticar ou antagonizar a postagem, nem leu o texto, né? Mas o que é comentado ali e que a gente sustenta de fato é que o que existe é a pessoa, é a figura da pessoa, né? E de que modo indivíduo e pessoa se distinguem? O indivíduo é essa figura abstrata, universal, indiferenciada, igual a todos os outros indivíduos, né? Essa figura que é o sujeito do liberalismo. Enquanto a pessoa, ela é um ente, ela é uma figura que ela já está posta no mundo e existe em toda a sua concretude, concretude essa que envolve diferenciações que tornam a pessoa de fato algo existente de forma única, em certa medida, né? Então, por exemplo, toda pessoa, ela já nasce, ela já surge em um seio familiar, né? Então, ela já emerge no mundo, ela já aparece no mundo em uma relação com outras pessoas. A pessoa já nasce filho de uma mãe e de um pai, né? Já nasce possuindo irmãos, né? Possuindo uma linhagem, possuindo antepassados. Ela nasce necessariamente em um solo. Nascer em um solo significa ser socializada em uma língua, né, em uma cultura, né? Ela já nasce com um sexo, né, com um sexo, com um gênero. Então, a figura da pessoa, ela já abarca, ela não é separável desses vários pertencimentos, né? Enquanto o indivíduo, né, a gente poderia pensar aqui no, já um teórico mais tardio, né, John Rawls, com seu véu da ignorância, né? A figura do indivíduo, ela descarta e ela deve descartar todos esses pertencimentos coletivos, todas essas identidades coletivas, né? Para aparecer como um átomo, né? Um átomo abstrato, puramente individual, indivisível, dotado de razão, né? E dotado de uma série de direitos subjetivos, né? Que aí seriam os direitos humanos, né? E aí, esses direitos subjetivos envolvem valores, né? Quando a gente vai no liberalismo, quando a gente estuda o liberalismo e pretende indagar quais seriam esses direitos subjetivos aos quais todo indivíduo, que todo indivíduo possuiria pelo mero fato de existir, a gente se depara ali com quais são os principais valores do liberalismo. E entre todos os valores, né, acima inclusive da propriedade, ou mais especificamente como uma consequência, uma derivação no caso aí a propriedade seria consequência e derivação, que é a liberdade. Só que aqui, novamente, a gente não pode tomar o conceito de liberdade, a ideia de liberdade como algo dado, né? Por exemplo, liberdade é parte do slogan da nova resistência, né? Liberdade, justiça, revolução. A hegemonia liberal é tão profunda, ela está tão arraigada, que quando se fala em liberdade, ou quando se ouve falar em liberdade, ou quando se lê a palavra liberdade, só se consegue pensar na definição do conceito liberal de liberdade, né? É importante ter em mente que a palavra liberdade, a ideia de liberdade, ela pode possuir diversas conceituações, diversas concepções, diversas definições de liberdade. A liberdade liberal, ela é especificamente recente. Ela tem aí aproximadamente uns 300 ou 400 anos, né? Essa liberdade liberal, ela deve ser interpretada e lida como sendo liberdade negativa. O que seria liberdade negativa? Liberdade negativa, o conceito negativo de liberdade, é a noção de que liberdade é a ausência de coerção. Ou seja, de que o indivíduo pode fazer o que quiser e não haverá qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de coerção que impeça o exercício desse direito individual, dessa liberdade individual, desse desejo individual. Essa concepção de liberdade, ela se distingue do que comumente foi chamado historicamente de a liberdade dos antigos, né? Então, os teóricos aí no século XVIII, como por exemplo John Stuart Mill, quando eles distinguiam aí a liberdade liberal da outra liberdade, né, que a gente vai chamar de liberdade positiva, né, que é chamada de liberdade positiva, eles se referiam aí a essa liberdade positiva como sendo a liberdade dos antigos. Por que a liberdade dos antigos? Porque era a concepção de liberdade que vigia, que vigorava entre os gregos e os romanos, de modo geral. A gente poderia dizer que é a concepção de liberdade vigente entre todas, ou pelo menos a maioria das sociedades tradicionais, né? Essa distinção ela foi muito bem traçada pelo filósofo liberal Isaiah Berlin, né? Numa obra que, se eu não me engano, se chama Duas Concepções de Liberdade, né? Bem, o que seria a liberdade positiva, então, né? A qual a liberdade negativa faria contraposição? A gente poderia dar aqui um exemplo. Pela ideia de liberdade negativa, se eu quero comprar um cigarro, eu sou livre se não existe nada que me impeça de comprar esse cigarro, né? Então, por exemplo, se eu quero comprar um cigarro para fumar, eu sou adicto, né, à nicotina. Se eu quero comprar um cigarro porque eu quero fumar, e não existe nada que me impeça de comprar um cigarro, então eu sou livre, existe liberdade nessa sociedade. Agora, se existe uma lei que me impeça de fumar ou de comprar cigarro, então não existe liberdade, eu não sou livre, porque existe uma norma coercitiva que me impede de exercer o meu desejo individual, a minha liberdade individual, né? Agora, dentro dessa concepção positiva, né, de liberdade dos antigos, o que eles vão dizer é que uma norma que me impeça de comprar cigarro porque eu quero fumar, ela garante a liberdade, ela garante a minha liberdade. Por quê? Porque eu quero fumar pelo fato de não ser livre, porque eu sou viciado, né? Eu sou compelido pelo meu desejo a querer comprar um cigarro. Se eu sou compelido pelo meu desejo, eu não sou livre. Então, uma lei, uma norma que impeça a minha submissão a esse desejo, é uma norma coercitiva, é uma proibição que garante a liberdade, né? Então, a liberdade negativa, ela é sempre uma liberdade em relação a, porque ela é uma liberdade em relação a qualquer forma de coerção, limitação, proibição, coletivismo. Enquanto a liberdade positiva é uma liberdade para, ela possui um sentido específico, né? Ela deve ser usada para algo, né? É a liberdade para fazer o bem e apenas o bem, né? Então, é fundamental traçar aqui essas distinções entre liberdades para apontar que liberdade, dentro da concepção do liberalismo, é exclusivamente essa liberdade negativa, é a ausência de coerção, a ausência de proibições, a ausência de impedimentos. Então, qual é o alvo do liberalismo, né? Contra o que esse liberalismo se dirige? Pela própria noção de liberdade negativa, a gente vê que o liberalismo tem como alvo, ele se dirige contra toda forma de limite, fronteira, coerção, proibição ou coletivismo. Aí a exceção seria qualquer conduta que violaria a liberdade individual de um outro indivíduo, etc, etc, etc. É assim que os liberais costumam definir. Mas, excetuando esse caso, o liberalismo se dirige contra toda coerção, contra todo impedimento ao livre exercício do desejo individual, né? Então, nesse primeiro momento, e aqui a gente tem que enraizar essa reflexão historicamente, quando o liberalismo surge especificamente na Inglaterra e na França, os seus principais inimigos, ou seja, aquelas forças que naquele momento histórico constituíam os principais inimigos, adversários, impedimentos à liberdade individual, são o Estado absolutista, né, o antigo regime, a Igreja Católica, mais especificamente, os estamentos feudais, né, ou seja, a ordem social e cultural do feudalismo, né, que dividia os homens em estamentos, né, nobreza, clero, campesinato, etc., e a organização econômica das guildas, né? que impediam o livre exercício das profissões, porque para você exercer um determinado ofício em um determinado local, você teria que estar obrigatoriamente afiliado a uma guilda, passar por um período ali de aprendiz. Existia uma série de regras, né? Não poderia simplesmente qualquer um trocar de profissão quando quisesse, etc, etc, etc. Então, é contra esses inimigos que o liberalismo, nesse primeiro momento, se dirige, né? Aí no século 17 e 18. Bem, quando ocorre, primeiro, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? Que derruba o Estado absolutista, e mais especificamente, de maneira mais importante, a Revolução Francesa, em 1793, né, a data mais famosa aí da Revolução Francesa, final do século XVIII, de modo geral, o que acontece ali é a instituição do liberalismo como enquanto ordem. Né? Essa instituição do liberalismo enquanto ordem, né, implica o surgimento do Estado-nação. Né? Contra o tipo de Estado feudal que existia previamente, é organizado o Estado-nação. O Estado-nação é como se fosse o indivíduo no âmbito das relações internacionais. Né? Ou seja, ele é abstrato, ele é universal, ele é hegemônio, ele é igual a todos os outros indivíduos, né? No caso, Estados. Ou seja, ele é, como eu falei, uma hipóstase, né? A manifestação do indivíduo nesse âmbito internacional. Né? As consequências aí, elas são amplas. Né? Por exemplo, as figuras humanas do feudalismo, né? Que eram todas elas bastante particulares, cada uma possuindo direitos e deveres específicos. Né? Então, o nobre tem direitos e deveres que são específicos, o clero possui direitos e deveres específicos, o camponês possui direitos e deveres específicos, e na ordem pluralista feudal, às vezes havia direitos e deveres específicos para uma determinada cidade, em um determinado feudo, um determinado ducado, etc, etc, etc. Bem, essas figuras humanas, bastante diversas, são substituídas pelo burguês. Né? O burguês pode ser considerado como sinônimo do cidadão. O cidadão é o burguês. O cidadão, ele substitui todas as outras figuras anteriores a ele. Né? O nobre, o clero, o camponês, etc, etc, etc. Né? E o cidadão é tão somente a expressão ou manifestação política do indivíduo. Né? Os cidadãos possuem todos os mesmos direitos e deveres dentro da ordem jurídica liberal, né? Que é essa ordem de um constitucionalismo contratualista, né, fundada numa noção de direitos universais, direitos humanos, etc. Né? Bem, as consequências elas são gerais, né? Por exemplo, né, ainda nessa questão do burguês, do cidadão, se as maneiras de distinção do homem anteriormente eram várias, havia várias maneiras de distinguir o homem, por exemplo, muitas vezes um nobre, né? Um cavaleiro, por exemplo, pobre, pelo fato de possuir determinados títulos ou de ter lutado nas cruzadas ou por conta de sua linhagem que remonta a Carlos Magno ou o que seja, ele era socialmente mais importante do que um burguês, né? Um comerciante, um muitíssimo rico, né? Do que um usurário, por exemplo. Muitas vezes, um usurário, dependendo de sua origem, da comunidade a que ele pertencia, era um pária social, mesmo que fosse, para a época, um milionário. Enquanto um cavaleiro sem terra era socialmente mais importante. Bem, o liberalismo vem instituir uma ordem na qual a única distinção social é a da propriedade. Quem possui mais, vale mais. Por quê? Porque essa propriedade foi adquirida pela virtude do empreendedorismo. Então, existe toda uma lógica aí que justifica a acumulação de lucro. Né? Eu mencionei ali a escola de Salamanca. Né? Isso também é intensificado pelo protestantismo, né? Que como, em certo sentido, uma manifestação do nominalismo, ela fragmenta a relação comunitária entre as pessoas, entre os homens, né? Entre a comunidade e Deus, por intermédio da igreja, para construir uma relação puramente individual entre o indivíduo e a divindade, Deus, né? Por conta da antropologia liberal, que vê esse indivíduo como sendo bom, né, como sendo corrompido apenas pelo Estado, né, pela sociedade, etc, 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 né, isso aí é um elemento fundamental do contratualismo, o liberalismo ele inaugura uma concepção linear de história. Né? Como o homem é bom e o mal, todo mal existe por conta da coerção, né, das limitações à liberdade, das limitações aos direitos empreendidos aí pela igreja, pelo Estado e por outros coletivismos, na medida em que se instaura a liberdade negativa, a liberdade liberal, a tendência histórica é um progresso linear. Né? Então, o sentido da história é a crescente e contínua libertação do indivíduo em relação a toda e qualquer forma de proibição, limitação ou coletivismo. Né? Esse otimismo histórico, como eu comentei, ele já existe nos primeiros liberais. O próprio Kant era um apologista do cosmopolitismo. Né? O cosmopolitismo é o objetivo fundamental em um âmbito macro-histórico, em um âmbito geopolítico, né? É o objetivo fundamental final do liberalismo. Né? Isso a gente vai abordar em um outro vídeo, até de uma maneira mais específica. Inclusive, para os liberais, como Kant, vale a pena ir à guerra contra qualquer país, contra qualquer Estado que se recuse, né, que seja diferente, que não seja uma república liberal que garanta os direitos humanos, etc, etc, etc. Foi sobre estes princípios que foi criado o primeiro Estado essencialmente moderno e essencialmente liberal, que são os Estados Unidos. Né? Apesar até da cronologia histórica, países como o Brasil e nossos vizinhos, eles foram construídos com base em uma mentalidade medieval, pré-moderna. Né? Os portugueses e espanhóis que vieram às Américas, eles tinham uma mentalidade ainda feudal, ainda pré-moderna. Os Estados Unidos não. Eles foram construídos por protestantes intrinsecamente modernos, essencialmente liberais. Né? Isso possui aí toda a série de consequências que a gente conhece, né? O messianismo, que é uma derivação dessa antropologia liberal, né? Essa noção de destino manifesto, né? Que pode ser considerada uma derivação aí desse cosmopolitismo kantiano e por aí vai. Né? Agora, no século XIX, né, a gente vê a proliferação do liberalismo inicialmente pela Europa e, graças ao imperialismo, né, e ao neocolonialismo, a proliferação, a difusão, o espalhamento do liberalismo por todo o planeta. Né? O que ocorre aí é a destruição dos impérios, dos últimos impérios tradicionais, né, que falecem finalmente na Primeira Guerra Mundial, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, né, e a difusão de todas as ideias liberais por todo o planeta. Nisso, né, o liberalismo ele começa a ser, em meados do século XIX, enfrentado por alguns rivais, né, que seriam, em um primeiro momento, a segunda teoria política, o comunismo, e, já no século XX, a terceira teoria política, o fascismo. Né? Eu vou falar, como já comentei, mais especificamente dessas duas teorias políticas no próximo vídeo. Agora, ainda nessa lógica de que vale a pena ir à guerra para instituir a República Cosmopolita Mundial, a República Global, o liberalismo encara esses desafios do comunismo e do fascismo como sendo uma luta até a morte. Né? E é por isso que ele não poupa esforços para destruir essas outras alternativas de modernidade. Né? O comunismo e o fascismo oferecem outras visões de modernidade e o liberalismo simplesmente não consegue conceber, por ser universalista, essa rivalidade. Né? E sendo extremamente adaptável, inclusive, né, por apelar aos piores instintos do ser humano, né? O desejo por acumulação, certo egoísmo, né? Solipsismo, individualismo, materialismo, ele consegue, inclusive, se mitigar para poder parecer mais palatável em relação aos seus adversários. Então, por exemplo, se a social-democracia surge em um primeiro momento como derivação do comunismo, isso a gente vai comentar eventualmente, em meados do século, da década de 50 do século 20, a social-democracia já é uma expressão, uma manifestação do liberalismo, né? O que você tem ali no século 20 é um liberalismo com preocupação social para poder confrontar o comunismo, né? Bem, de um modo geral, esse é o liberalismo, né? Essas são as raízes, os fundamentos, as bases, os principais valores do liberalismo. A gente vai finalizar aqui comentando muito brevemente que talvez o principal filósofo liberal do século XX tenha sido Karl Popper, né? Karl Popper, este que foi um dos mestres, por assim dizer, um dos professores ou principais inspiradores aí do George Soros. O Karl Popper, ele distingue essencialmente o pensamento político entre defensores da sociedade aberta, ou seja, do liberalismo, né? Da economia de mercado, direitos humanos, democracia liberal, etc. E do outro lado, os inimigos da sociedade aberta. Os inimigos da sociedade aberta abarcam aí, abrigam tanto comunistas como fascistas ou qualquer outro antiliberal, né? O Popper, inclusive, vai dizer que a raiz do pensamento antiliberal, né, a raiz do totalitarismo, a raiz filosófica dos inimigos da sociedade aberta é Platão. Então, vejam só, a gente começou ali falando dos nominalistas como sendo inimigos do realismo platônico, né? Os nominalistas aí, eles existem no século XV, XVI, né? Já desde antes, no século XIV, XIII. O Popper é uma figura do século XX, né? Então, em toda a história do liberalismo, existe aí um fundo de revolta, de guerra contra o platonismo, né? Então, é por isso, inclusive, que no próximo vídeo a gente vai falar junto do comunismo e do fascismo como sendo inimigos da chamada sociedade aberta, né, dessa utopia liberal, e como sendo aí essas tais supostas teorias totalitárias e antiliberais. Bem, isso que eu apresentei é um resumo do liberalismo, né, um resumo superficial e grosseiro até em alguma medida. A gente poderia destrinchar cada parte, cada elemento em um vídeo, né? Mas a gente vai ficar por aqui porque a gente considera que um vídeo mais curto talvez seja mais fácil de ser absorvido, né? Inclusive de ser de fato assistido e acompanhado aí pelos nossos espectadores. Então eu vou deixar vocês aí refletindo sobre essa breve apresentação, introdução ao liberalismo, né? Que foi o nosso segundo vídeo do curso de introdução à quarta teoria política. E na próxima semana a gente vai gravar o terceiro vídeo sobre comunismo e fascismo. Então, tenha uma boa noite, um salve e até a próxima.